Estudo 93. Estudo 93.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Sou o pastor Davi Peregrina. O título do estudo de hoje é Uma Vida Segundo o Padrão Divino. Abordaremos os capítulos 5 e 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o primeiro ponto do nosso estudo, um modelo a ser seguido. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Paulo aqui está se valendo de um exemplo prático para transmitir os seus ensinos. Assim como um filho tem a tendência instintiva de imitar o seu pai quanto ao comportamento, como filhos de Deus, aqueles irmãos e nós também devemos imitá-lo. Esse é o nosso padrão, Deus é o nosso padrão. Mas como podemos fazer isso? A resposta é através do amor de Cristo. O texto nos orienta a viver da mesma forma que o amor de Cristo por nós. Um amor de quem abre mão da sua glória, se entrega como sacrifício suficiente e eficaz por cada um que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, como é bom saber que nós temos um modelo paterno de amor para seguir. Mas a quem de fato nós temos seguido, a quem nós temos imitado? Em tempos de muitos ícones e influenciadores na internet, temos que ter cuidado com aqueles que nos influenciam. É preciso compreender que Cristo é o exemplo perfeito a ser seguido, para então agirmos como o próprio apóstolo Paulo nos ensina. 1 Coríntios 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui cabe uma observação. Efésios capítulo 5, versos de 3 a 6, eu lerei somente o verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de qualquer tipo de impureza ou cobiça, como convém a santos. O apóstolo aqui ele está elencando nesses versos diversas práticas que não condizem com a vida cristã. Imoralidades, impurezas, obscenidades, gracejos imorais. Como ele mesmo afirma, entre vocês não deve haver nem sequer menção dessas coisas. Então aqui nós temos um padrão que pode parecer elevado demais para o ser humano. Mas irmãos, se o modelo é o Senhor, uma vez que o Senhor é santo, aqueles que com ele se relacionam devem viver em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Mas então, será que é possível ao homem viver dessa maneira em santidade? Sim, é possível. É possível aquele que, pela fé, encontrou-se com Cristo como seu Senhor e Salvador, sendo alcançado pela graça e fortalecido a perseverar no exemplo de santidade. Santidade não é uma opção, mas um dever do cristão. Uma vida sábia. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo está aconselhando sobre o cuidado com o modo de viver para que se tenha uma vida sábia. E essa vida, conforme o apóstolo aqui ensina nesses versos, se refletirá no melhor aproveitamento possível das oportunidades. Isso se dará pelo bom uso do tempo, como o texto nos disse, porque os dias são maus e por isso nós não devemos desperdiçá-los, mas também pela compreensão da vontade do Senhor. Como nós lemos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, irmãos, é boa, perfeita e agradável. E assim, é ela que deve nos orientar quanto à maneira de aproveitarmos bem o tempo e as oportunidades que nós temos. Afinal de contas, os dias são maus. As oportunidades passam. O tempo não nos espera. Por isso, não podemos retardar qualquer mudança que tenhamos que fazer em nossas vidas, ou mesmo alguma decisão que nós precisemos tomar a fim de ter uma vida sábia. Assim, a exortação aos cristãos é que tenham vidas marcadas pela sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 22 a 24. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Enquanto os judeus ali estavam à procura de sinais, os gregos valorizavam muito a sabedoria humana. Paulo apresenta Jesus Cristo como a sabedoria de Deus, algo que está muito além do nosso entendimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, a parte A. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Então, sendo Cristo o modelo de sabedoria e amor aos homens, não é possível separar a sabedoria cristã de uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vida sábia é aquela que caminha em santidade. Mas e quanto a nós? Será que temos vivido de forma sábia? Bom, irmãos, podemos sim ter uma vida sábia. Isso é possível por meio de Cristo. Quando nós buscamos andar em santidade, seguir a vontade de Deus, isso significa não desperdiçar o tempo, mas aproveitar com discernimento cada oportunidade que o Senhor nos concede, para que nossa vida seja um reflexo da sabedoria e da glória de Jesus Cristo. Os deveres de um cristão. Em Efésios, a partir do capítulo 5, verso 21, nós vemos que o apóstolo Paulo está ensinando sobre deveres da vida cristã, abordando então três esferas de relacionamentos: deveres conjugais, isso lá em Efésios capítulo 5, de 22 a 32, os deveres de pais e filhos, Efésios 6, os versos de 1 a 4, e os deveres de escravos e senhores, Efésios 6, de 5 a 9. Na primeira esfera de deveres, os deveres conjugais, o apóstolo está se referindo não apenas à vida de um casal, mas está ensinando sobre a relação entre Cristo e a igreja. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. De forma resumida, vemos que Paulo está ensinando que Cristo é o cabeça da igreja. E com esse parâmetro, nós podemos refletir sobre o relacionamento conjugal, identificando algumas lições. Primeiro, na conjugalidade deve haver sujeição mútua no temor de Cristo. Ainda, o amor de Cristo, que é o amor de quem se entrega pela noiva, deve ser cultivado no relacionamento do casal. Terceiro, a conjugalidade deve ser um local de cuidado pleno, assim como Cristo cuida da sua igreja. E quarto, a unidade do relacionamento deve ser buscada, assim como a unidade do corpo de Cristo. Na segunda esfera de deveres, nós vemos que Paulo está abordando sobre o relacionamento entre pais e filhos. Efésios 6, de 1 a 4. Leia os versos 1 e 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. Os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar e salvaguardar os filhos até o momento que eles possam ser responsáveis por si mesmos. Essa relação deve valorizar obediência, honra, disciplina, ensino, que são deveres dos cristãos. A terceira esfera de relacionamentos tratada aqui, nós vemos as relações em sociedade, entre servos e senhores. Efésios 6, verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Os servos são chamados à obediência, ao respeito, ao temor com sinceridade. E aos senhores, estes devem corresponder igualmente, pois todos estão sujeitos ao mesmo Senhor que está nos céus. Assim, irmãos, os deveres da vida de um cristão referem-se principalmente à maneira de relacionar-se corretamente com Deus através da Igreja de Cristo, com os irmãos, com sua família e com a sociedade em geral. O cristão deve viver de modo a fazer diferença em todas as suas relações. Uma vida segundo o padrão divino. Abordaremos os capítulos 5 e 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o primeiro ponto do nosso estudo, um modelo a ser seguido. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Paulo aqui está se valendo de um exemplo prático para transmitir os seus ensinos. Assim como um filho tem a tendência instintiva de imitar o seu pai quanto ao comportamento, como filhos de Deus, aqueles irmãos e nós também devemos imitá-lo. Esse é o nosso padrão, Deus é o nosso padrão. Mas como podemos fazer isso? A resposta é através do amor de Cristo. O texto nos orienta a viver da mesma forma que o amor de Cristo por nós. Um amor de quem abre mão da sua glória, se entrega como sacrifício suficiente e eficaz por cada um que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, como é bom saber que nós temos um modelo paterno de amor para seguir. Mas a quem de fato nós temos seguido? A quem nós temos imitado? Em tempos de muitos ícones e influenciadores na internet, temos que ter cuidado com aqueles que nos influenciam. É preciso compreender que Cristo é o exemplo perfeito a ser seguido, para então agirmos como o próprio apóstolo Paulo nos ensina. 1 Coríntios 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui cabe uma observação. Efésios capítulo 5, versos de 3 a 6, eu lerei somente o verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de qualquer tipo de impureza ou cobiça, como convém a santos. O apóstolo, aqui, ele está elencando nesses versos diversas práticas que não condizem com a vida cristã. Imoralidades, impurezas, obscenidades, gracejos imorais. Como ele mesmo afirma, entre vocês não deve haver nem sequer menção dessas coisas. Então aqui nós temos um padrão que pode parecer elevado demais para o ser humano. Mas irmãos, se o modelo é o Senhor, uma vez que o Senhor é santo, aqueles que com ele se relacionam devem viver em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Mas então, será que é possível ao homem viver dessa maneira em santidade? Sim, é possível. É possível aquele que, pela fé, encontrou-se com Cristo como seu Senhor e Salvador, sendo alcançado pela graça e fortalecido a perseverar no exemplo de santidade. Santidade não é uma opção, mas um dever do cristão. Uma vida sábia. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo está aconselhando sobre o cuidado com o modo de viver para que se tenha uma vida sábia. E essa vida, conforme o apóstolo aqui ensina nesses versos, se refletirá no melhor aproveitamento possível das oportunidades. Isso se dará pelo bom uso do tempo, como o texto nos disse, porque os dias são maus e por isso nós não devemos desperdiçá-los, mas também pela compreensão da vontade do Senhor. Como nós lemos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, irmãos, é boa, perfeita e agradável. E assim, é ela que deve nos orientar quanto à maneira de aproveitarmos bem o tempo e as oportunidades que nós temos. Afinal de contas, os dias são maus. As oportunidades passam. O tempo não nos espera. Por isso, não podemos retardar qualquer mudança que tenhamos que fazer em nossas vidas, ou mesmo alguma decisão que nós precisemos tomar a fim de ter uma vida sábia. Assim, a exortação aos cristãos é que tenham vidas marcadas pela sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 22 a 24. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Enquanto os judeus ali estavam à procura de sinais, os gregos valorizavam muito a sabedoria humana. Paulo apresenta Jesus Cristo como a sabedoria de Deus, algo que está muito além do nosso entendimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, a parte A. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Então, sendo Cristo o modelo de sabedoria e amor aos homens, não é possível separar a sabedoria cristã de uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vida sábia é aquela que caminha em santidade. Mas e quanto a nós? Será que temos vivido de forma sábia? Bom, irmãos, podemos sim ter uma vida sábia. Isso é possível por meio de Cristo. Quando nós buscamos andar em santidade, seguir a vontade de Deus, isso significa não desperdiçar o tempo, mas aproveitar com discernimento cada oportunidade que o Senhor nos concede, para que nossa vida seja um reflexo da sabedoria e da glória de Jesus Cristo. Os deveres de um cristão. Em Efésios, a partir do capítulo 5, verso 21, nós vemos que o apóstolo Paulo está ensinando sobre deveres da vida cristã, abordando então três esferas de relacionamentos: deveres conjugais, isso lá em Efésios capítulo 5, de 22 a 32, os deveres de pais e filhos, Efésios 6, os versos de 1 a 4, e os deveres de escravos e senhores, Efésios 6, de 5 a 9. Na primeira esfera de deveres, os deveres conjugais, o apóstolo está se referindo não apenas à vida de um casal, mas está ensinando sobre a relação entre Cristo e a igreja. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. De forma resumida, vemos que Paulo está ensinando que Cristo é o cabeça da igreja. E com esse parâmetro, nós podemos refletir sobre o relacionamento conjugal, identificando algumas lições. Primeiro, na conjugalidade deve haver sujeição mútua no temor de Cristo. Ainda, o amor de Cristo, que é o amor de quem se entrega pela noiva, deve ser cultivado no relacionamento do casal. Terceiro, a conjugalidade deve ser um local de cuidado pleno, assim como Cristo cuida da sua igreja. E quarto, a unidade do relacionamento deve ser buscada, assim como a unidade do corpo de Cristo. Na segunda esfera de deveres, nós vemos que Paulo está abordando sobre o relacionamento entre pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Leia os versos 1 e 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. Os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar e salvaguardar os filhos até o momento que eles possam ser responsáveis por si mesmos. Essa relação deve valorizar obediência, honra, disciplina, ensino, que são deveres dos cristãos. A terceira esfera de relacionamentos tratada aqui, nós vemos as relações em sociedade, entre servos e senhores. Efésios 6, verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Os servos são chamados à obediência, ao respeito, ao temor com sinceridade. E aos senhores, estes devem corresponder igualmente, pois todos estão sujeitos ao mesmo Senhor que está nos céus. Assim, irmãos, os deveres da vida de um cristão referem-se principalmente à maneira de relacionar-se corretamente com Deus através da Igreja de Cristo, com os irmãos, com sua família e com a sociedade em geral. O cristão deve viver de modo a fazer diferença em todas as suas relações. A boa obra na vida cristã. Por base, a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele era mais chegado a essa igreja do que a qualquer outra destinatária de suas cartas. E por causa desses laços entre Paulo e a igreja, essa carta é considerada a Epístola da Alegria. E o primeiro ponto do nosso estudo, cooperadores da boa obra. Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações, pela cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo está demonstrando alegria em suas orações ao agradecer pela cooperação daqueles irmãos, isso através do apoio que havia sido dado ao seu ministério pelas ofertas enviadas. Mas havemos também de observar que a palavra que Paulo utiliza como cooperação, em seu original, ela tem o sentido de compartilhar, ter associação, além de generosidade, altruísmo. Então nós podemos perceber que aqueles crentes tinham feito muito mais do que apenas ofertar. Eles haviam se envolvido diretamente com o trabalho de anunciar o Evangelho. Para nós, esse trecho então ensina que devemos ser participantes do trabalho de expansão do reino de Deus, através das nossas contribuições, sim, mas também através do nosso envolvimento pessoal. E talvez você esteja se perguntando, como eu posso me envolver mais com o reino de Deus? Primeiro, irmão, ore, envolva-se com sua igreja, peça ao Senhor que Ele te mostre onde e como Ele deseja que você esteja participando da obra que é dEle. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo segue a narrativa aos cooperadores, passando então a tratar sobre o aperfeiçoamento em Cristo. Ao cooperar com o Evangelho, aqueles irmãos estariam sendo aperfeiçoados. E sobre então esse prisma, nós podemos aprender algumas lições. Primeiro, Deus é quem inicia a boa obra em nós. Aquele que começou, Deus, ele é o iniciador, o aperfeiçoador dos crentes. A boa obra de salvação, ela é uma realidade que não pode ser obtida por mérito ou pelo esforço humano. Segundo, a obra de salvação é total. O termo usado aqui para boa obra traz a ideia de totalidade da obra de salvação, que de modo resumido começa com a conversão e se estende pelo poder aperfeiçoador de santificação até a glória. Terceiro, o Senhor há de completá-la. Aqui nós temos a ideia de levar a término, de terminá-la completamente. E a quarta lição, essa obra aponta para Cristo, até o dia de Cristo Jesus. Paulo usa o termo parousia, que aponta para a segunda vinda de Cristo. O trabalho de aperfeiçoamento que foi iniciado por Deus prossegue sem interrupção. Irmãos, o Senhor nos chama a sermos cooperadores envolvidos com a obra que Ele iniciou e Ele nos conduzirá até o último dia. Participantes da expansão do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse texto aqui, irmãos, é muito interessante, pois ele nos lembra que a vida do apóstolo Paulo, o grande missionário Paulo, não foi uma vida fácil. Ele enfrentou diversos percalços enquanto pregava o Evangelho. A Bíblia registra alguns deles. Ter que fugir para não ser morto, Atos 14, versos 5 e 6, ser apedrejado e dado como morto, Atos 14, verso 19, ser preso, Atos 16, verso 24, ser perseguido, Atos 17, verso 5, sofrer naufrágio, Atos 27, verso 41, ser picado por víbora, Atos 28, verso 3, enfim, mesmo tendo que passar por diversas situações ruins que o puseram em sofrimento, insegurança, risco de morte, ainda assim o apóstolo prosseguiu firme na pregação do Evangelho de Cristo. Agora, preso em Roma, o apóstolo declara o que havia acontecido com ele antes. Ele sabia que aquelas situações difíceis estariam servindo para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versos 13 e 14. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas prisões, ousam falar a palavra com mais coragem e sem medo. Paulo não está aqui se lamentando pelos sofrimentos passados ou mesmo da sua prisão, mas ele está animando aqueles irmãos, certo de que tudo que ocorrer em sua vida poderia acontecer com qualquer outro, e ainda assim a mensagem do Evangelho continuaria sendo expandida. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis, duros, momentos de dor, momentos desagradáveis, onde parece que não há saída, mas tenhamos certeza que o Senhor é fiel, Ele nos conduz em todo o tempo. Mesmo nas piores situações que nós venhamos a enfrentar, o Senhor estará conosco, nos fortalecendo e nos dando a certeza, como o apóstolo tinha, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde isso, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Dessa forma, estamos cooperando com a obra do Senhor, e Ele fará que todas essas coisas hajam para o progresso do Evangelho. Mesmo em seus sofrimentos, Paulo estava participando da expansão do Evangelho. Quanto a nós, devemos viver uma vida correta, para que em todo o tempo, mesmo nos dias mais difíceis, sejamos participantes da expansão do Evangelho. Vivendo em humildade. Filipenses capítulo 2, verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Como é rica a mensagem desse trecho. Nesse ponto, nos versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo está tratando sobre humildade, que seriam esperadas daqueles irmãos. Uma vida humilde é aquela que não toma atitudes apenas por interesse pessoal ou por vaidade. Mas para isso, é preciso sempre se colocar não como o maior, e sim como aquele que respeita os outros irmãos, considerando-os como superiores. Paulo mostra que o cristão deve ser humilde, pois tem o melhor exemplo, Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse lindo trecho é muito precioso e rico de ensinamentos. Ele nos mostra que Jesus é Deus, e mesmo sendo Deus, Ele não se apegou a qualquer glória. Ele, mesmo sendo Deus, Ele escolheu ser o exemplo perfeito de humildade, esvaziou-se, ou seja, abriu mão da glória que lhe era devida, sem deixar de ser Deus, para ser visto como homem, e assim Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus é o exemplo perfeito de humildade. Como é lindo saber que Ele nos ama e, através da sua humildade, abriu mão da glória para que nós pudéssemos, através da sua morte e ressurreição, termos acesso ao Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como consequência da humildade, temos a exaltação. Cristo foi exaltado à posição mais alta. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos ensinando que uma vez que o cristão viva em humildade, viva em obediência, o Senhor, no tempo certo, o exaltará. Esses são preciosos valores para as nossas vidas. Uma vida transformada. Continuaremos então refletindo com base na carta aos Filipenses. O primeiro ponto do nosso estudo, dedicação total. Filipenses 3, versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto, vemos que o apóstolo Paulo está usando a figura de alguém que disputa uma corrida. Interessante perceber que o próprio apóstolo se coloca como o corredor, de modo que, mais uma vez, ele está usando o seu exemplo para ensinar aos irmãos filipenses. É possível destacar, então, a máxima dedicação empregada pelo apóstolo quanto à sua corrida, que aqui é o seu crescimento espiritual, no qual mostra-se totalmente focado. Para isso, ele há de manter a visão no horizonte, olhando firmemente para a frente, sem se desconcentrar com o que ficou para trás. Irmãos, há muitas pessoas que se dedicam parcialmente ao Senhor. Isso porque não estão dispostas a abrir mão de certas questões dessa vida, como dinheiro, segurança, status pessoal, enfim. De que vale cada uma dessas coisas sem uma vida dedicada integralmente ao Senhor? Paulo está nos ensinando que o que realmente vale a pena é o conhecimento de Cristo, o prêmio do chamado celestial. Temos que observar que, para o alcance desse objetivo, nós também não podemos ficar olhando para o ontem e nem para o hoje, mas temos que olhar para o futuro, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Aqui não há um descaso pelo que aconteceu no passado, na sua vida, sejam fracassos, sucessos, tristezas, a mesmo alegrias. Paulo está demonstrando, sim, mais atenção ao fim da corrida. Ele está focado no futuro. Ao olhar para trás, seja para as coisas boas ou mesmo para as desagradáveis, haverá a perda do foco que está à frente e fará com que a velocidade do corredor diminua. Ao ficar olhando para o hoje, pode haver um sentimento de autoglorificação pelo que já foi alcançado, o que Paulo ele vem combatendo no seu texto. Filipenses 3, verso 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Enfim, a atitude correta é olhar para a frente, mirar no prêmio final, o conhecimento pleno de Cristo Jesus. Nós que tivemos a vida transformada pelo amor de Cristo, temos que viver dedicados totalmente ao Senhor, não olhando para as coisas que nos atrasam em nosso crescimento espiritual. Nossa mente deve estar totalmente focada em Cristo. A alegria transformadora. Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Como nós já mencionamos, a carta aos Filipenses é considerada a epístola da alegria. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo mostrando àqueles irmãos os efeitos transformadores da alegria do Senhor. O assunto é tão importante que Paulo repete a afirmação: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Estar alegre no Senhor vai muito além de ter um sorriso no rosto. Envolve algumas características. Primeiro, amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Irmãos, a alegria no Senhor nos faz sermos mais amáveis com os nossos irmãos, tendo então atitudes de amor e compaixão por todas as pessoas. Segundo, vida sem ansiedade. O verso 6. Não fiquem preocupados. Algumas versões traz a palavra ansioso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ao reconhecer Cristo como o Senhor de sua vida, o crente ele pode entregar em oração todas as suas preocupações nas mãos do Senhor, já agradecendo, pois Ele cuida de cada filho seu. Outra característica, paz. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A vida no Senhor, uma vida alegre, é uma vida de paz, onde o crente tem a sua mente guardada. E essa paz somente é encontrada em Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. mais uma característica, bons pensamentos. O verso 8, Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Não adianta nós querermos viver uma vida alegre, sem ansiedade, uma vida de paz, se nós não guardarmos os nossos pensamentos. Temos que pensar coisas boas, temos que pensar naquilo que nos dá esperança. E algo muito importante, praticar o que se aprendeu. O verso 9. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Não é bom que o cristão viva uma vida de muitos conhecimentos e pouca prática. O evangelho transformador de Cristo deve nos remeter a uma prática de vida coerente com o que nós temos aprendido e pregado. Então eu te pergunto, o que você fará com o que tem aprendido? A sua melhor resposta deve ser praticar. Ou viver bem. Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o que é estar abatido e também ter abundância em toda e qualquer circunstância. Já aprendi o segredo, tanto de ter fartura como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui o apóstolo Paulo está demonstrando que era alguém adaptável às circunstâncias das mais adversas. Mas há pessoas que dizem que é muito fácil adaptar-se somente às coisas boas. Isso não deixa de ser uma verdade. Mas nas nossas vidas diárias, dificilmente nós teremos apenas coisas boas para nos adaptar. Pode haver um momento que será necessário também saber adaptar-se a necessidades, a algum momento de escassez, a alguma enfermidade. E nesse ponto aqui, eu preciso fazer uma observação. Há aqueles que ensinam erroneamente, sem a devida base bíblica, que o crente não deveria padecer quaisquer dos infortúnios dessa vida. Se assim fosse, todo o ensinamento do apóstolo Paulo não teria sentido algum. Esse tipo de ensino é incorreto e gera crentes frágeis a quaisquer ventos que venham sobre eles. Mas nós devemos sim crer nas palavras de Jesus, registradas em João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, como podemos aprender a enfrentar as dificuldades da vida? Paulo mostra a maravilhosa resposta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo encontrava no Senhor o fortalecimento para a sua vida. Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, para vivermos bem, temos que estar fortalecidos no conhecimento de Cristo, dependendo inteiramente dele. E concluindo então nosso estudo, Paulo, em sua saudação final, ele declara, Filipenses 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Em Cristo, aquele que transforma nossas vidas, nós somos supridos em nossas necessidades segundo a soberana vontade de Deus. Finalmente, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Filipenses 4, verso 23.
Estudo 93. Estudo 93.